Celso Ribeiro, bom dia.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, querido Clauson. Bom dia, acho que é o Thiago que está aí.
Exatamente, ele na nave.
Bom dia, quem acompanha a CBN. Clauson, já dou um bom dia especial à para-atleta Marta, que se despede aqui na nossa cidade da Seleção Brasileira.
Ah, que bacana.
A Marta não, a formiga. Mil desculpas, é a formiga que está se despedindo. Que é a super campeã.
Ah, é, exatamente, pela Seleção Brasileira Feminina, mas daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre isso no próximo bloco. Entretanto, sim, Formiga, o último jogo é hoje. Brasil, hoje, né? Com ela em campo, o último jogo dela, numa carreira brilhante, muito bonita com a camisa da Seleção Brasileira, né?
Continuando, Clóvis, numa de festa, hoje a Assembleia Legislativa concede o título de cidadão do Amazonas ao professor José Serapio. Eu diria que é um dos títulos mais merecidos que eu já vi a Assembleia conceder. Professor José Serapio, advogado, economista, foi professor muitos anos, é um verdadeiro mestre com a EMAÍ.
Que bacana, que bacana. Nelson Ribeiro, vamos entrar de sola nos nossos temas de hoje?
Vamos lá.
Vamos lá. Eu primeiro quero repercutir com você uma reportagem feita pelo Fábio Melo sobre o superintendente da SUFRAMA. Eu não sabia dessa. Foi até o Fábio Melo que me contou hoje. Eu fiquei, olha, eu não sabia que o nome do general Algarcim Poussin poderia estar na reta ou não. Mas o Fábio Melo conversou com o superintendente da SUFRAMA, que rebateu especulações de uma provável saída dele do cargo que ocupa há 1 ano e 5 meses, cargo da superintendência da SUFRAMA. Vamos ouvir.
A especulação sobre uma provável saída do general Algarcim Poussin da superintendência da Zona Franca de Manaus começou a repercutir na semana passada. O assunto chegou ao plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas e gerou polêmica.
O general Algarcim Poussin está à frente da SUFRAMA há cerca de 1 ano e 5 meses. E durante entrevista aqui no órgão, ele comentou que está acostumado com esse tipo de comentário, justamente por conta do trabalho que tem realizado e também por conta do interesse político no cargo que ele ocupa.
Pode estar aqui alguém que se sinta prejudicado de uma maneira ou de outra pelas ações da superintendência da Zona Franca de Manaus. Então, isso acontece, a gente sabe que o cargo é do presidente da República, tá certo? E até o momento ele não pediu o cargo, tá?
Em Brasília, o vice-presidente Hamilton Mourão foi questionado e destacou que o governo federal mantém boa relação com a atual gestão da SUFRAMA e não falou em mudança no cargo. Mourão preferiu divulgar os trabalhos da autarquia que prometem ajudar no crescimento econômico da região. Entre eles, a Zona Abunã Madeira, que envolve municípios do sul do Amazonas, Acre e Rondônia.
A nossa relação é muito boa mesmo. Está havendo um trabalho um trabalho conjunto e homogêneo entre a SUDAM e a SUFRAMA.
É isso aí. Elson Ribeiro, portanto, superintendente da SUFRAMA, Poussin, permanece no cargo, caso alguém... Deputados estaduais, alguns inclusive, colocaram o nome dele na reta em alguma posição. Entretanto, o próprio disse que não. Está tudo bem, o presidente me quer aqui, o vice-presidente Hamilton Mourão também falou que permanece, aliás, destacou os trabalhos de Poussin à frente da superintendência da SUFRAMA.
Clauson, os institutos, as organizações que gerem o comércio, a indústria aqui no Amazonas, pela conversa que eu tive com alguns deles, eles aplaudem o trabalho do general Poussin. O presidente Bolsonaro não escolheu ali tirando do bolso da camisa, né? Ele não era um especialista na área, mas pelo que a gente está observando, houve um acréscimo na produção do polo industrial e o trabalho dele tem sido digno de aplauso. O que ocorre é que, querendo ou não, é um cargo político. E o presidente Bolsonaro, principalmente de um tempo para cá, ele se aliou com o Centrão, que vem desde a época do governo Sarney. É aquele grupo de políticos que trocam apoio parlamentar, eles já tiveram com o presidente Sarney, com o presidente Fernando Henrique, com o presidente Collor, com todos, desde Sarney até aqui. Centrão esteve em todos os governos e agora está também no governo presidente Bolsonaro. E aí existe uma fritura de bastidor, querendo o cargo, que aí gera vários outros empregos, várias indicações, enfim. O general Poussin, claro que ele não vai dizer, estou sendo fritado. Né? Então, acho que
filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal, PL, a gente tem repercussão local sobre isso. Nós temos o Menezes, que deve vir candidato ao Senado, deve se filiar ao que tudo indica vai, né, se filiar ao PL. E a gente tem também o deputado federal Marcelo Ramos perguntando, ué, quem é Menezes? Inclusive, diga-se de passagem, que o próprio Marcelo Ramos é do PL, né? A gente também traz essa informação porque, ao tudo indica, o presidente vai se filiar ao PL até o dia 30 deste mês, inclusive, daqui a 5 dias, provavelmente. Né? Ele disse que está tudo certo para se filiar ao PL e aí a gente percebe essa movimentação política, né, para saber se alguns dos que concordam com o presidente, principalmente aqui no Amazonas, vão se filiar também ao PL.
Conhecido essa de Queiroz, eu sou fã dele, né? Primo Basílio, as farpas, os maias, ele dizia que a história é uma velhota, velhota, que se repete sem cessar. E tinha esse filme, né? As pessoas pulam de um partido para o outro, às vezes não estão se lixando para o direcionamento daquele partido, elas querem um partido para chamar de seu, para aceitar suas candidaturas. É bom lembrar que o Coronel Menezes também dirigiu ao Supremo. Ele saiu da Suprema, foi substituído pelo general Fonsini, né? Ele saiu da Suprema atirando, principalmente contra o senador Omar Aziz, deputado Marcelo Ramos e um ou outro da bancada. E se você perguntar se eles podem comer uma pizza juntos, podem tomar um pão com comão, juntos, nem pensar, né? E aí, Marcelo Ramos é vice-presidente da Câmara e uma das lideranças nacionais do PL. Eu acredito que é espaço pequeno nesse momento para o presidente Bolsonaro. Marcelo Ramos faz uma oposição até um pouco dura. Ainda que, eu diria que uma oposição...
E a lista também, né, que o foco dele mesmo vai ser bater... ou utiliza outra palavra também, Alcio Ribeiro, aliás, criticar, vou usar essa palavra, o presidente Jair Bolsonaro, para justamente angariar e pegar o outro lado do público, que também é muito crítico ao presidente, né? Ao que tudo indica, a bandeira dele para o ano que vem, que deve vir novamente a deputado federal, se candidatar a deputado federal, vai ser essa, né?
Eu acredito que sim, e eu não consigo ver espaço para Marcelo Ramos Coronel Menezes no mesmo partido aqui. Eu tenho dificuldade, mas vamos ver se tem alguma água aí para passar por baixo da ponte quando se fala de PL no Amazonas. É bom que saiba que Alfredo Nascimento está em silêncio, né? Só observando aí. Deixa que a briga não é comigo, né? Tipo assim, né?
Exatamente. Outros políticos também estão calados sobre isso, Alcio Ribeiro. Tem uma participação dos nossos ouvintes aqui. Joab Epifani diz o seguinte: bom dia, Cláudio. Um comentário ao professor Elcio. Em relação para a relação do Centrão com o cargo de presidente valer, vale aquela velha frase: muda-se o presidente, mas o governo continua. O Joab Epifani, portanto, fazendo seu comentário.
Cara, Joab foi um teste preciso. Parabéns, Joab. O Centrão vai continuar e digo mais, tá? Só com uma aposta. Quem ganhar as eleições estará com o Centrão em 2023.
Todo mundo agarrado ao Centrão, né? Como sempre. Precisão do Centrão. Incrível. Inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro com o PL pedindo, portanto, tendo várias regalias para entrar no partido. E a gente vai acompanhar esses desdobramentos, inclusive sobre, né? Ele está indo para o PL, mas ele está trazendo também aquela legião de pessoas que o seguem. E é claro que ele vai querer ter uma contrapartida. Tem um outro comentário também, do Biro Maia, que ele diz o seguinte sobre a situação do superintendente da Suframa. Doutor Elson, esse caso da Suframa é só mais um caso de que os políticos não se preocupam com o bem da população, mas sim em seus próprios benefícios, não sabem o significado do serviço público, a opinião do Biro Maia.
Olha, eu agradeço ao Biro a participação dele. Eu queria, Biro, apenas eu concordo em parte, só acrescentaria no seu comentário, eu diria que parte dos políticos, porque generalizar é sempre muito perigoso, né? Então eu concordo com que parte dos políticos tem essa visão de fato que o Biro coloca.
Elcio Professor Ribeiro, um último comentário seu, muito importante. A gente tem mais 2 minutos com você sobre esse esquenta para as eleições em Coari. Sua análise política do que a gente pode esperar dessas eleições em Coari.
É, Cláudio, Coari, depois de Manaus, é o município da Amazonas que mais arrecada. Eu diria que teria condição de ter um IDH, um índice de desenvolvimento humano, invejável para o Brasil. É, no entanto, Coari é pena, como muitos outros municípios do interior. Há interesses fortíssimos na eleição lá, e a gente está vendo que tem 10 dias, daqui a 10 dias daquela eleição, lá é apenas um turno. Acredito que vai necessitar muita força policial, muita luz do sol para que as eleições se decorram, né, de forma amistosa e tenha o melhor resultado possível.
É, exatamente. A gente vai ter 3 pré-candidatos por lá, o Partido Progressista. Claro, e você terá todo o tempo, Elcio Ribeiro. Aqui você dá as cartas, Elcio Ribeiro. Eu só preciso passar essa informação que é importante sobre essas eleições em Coari. O Partido Progressista anunciou Keiton Pinheiro como pré-candidato à prefeitura, juntamente com o vice Edilson Lima, do Republicanos. A gente tem o Partido Social Cristão, PSC, lançou a candidatura de Robson Tiradentes Júnior. E o pré-candidato a vice será o coronel Ayrton Norte, também do PSC. Ayrton Norte, inclusive, que por muito tempo ficou na Polícia Militar, né? Por último, o Partido Liberal lançou como representante pré-candidato Zé Henrique, juntamente com o vice Orlando Nascimento, do Avante.
É isso. Eu lembro apenas que lá é um turno apenas, né?
Exatamente.
Um votinho a mais leva. E um convite, Wilson, que hoje é o Dia Internacional para a Eliminação de Violência contra a Mulher.
Isso.
E hoje, às 16 horas, lá na OAB, minha querida colega Cíntia Rocha Mendonça vai lançar um livro, Feminicídio, que vai tocar sobre esse assunto. 16 horas na OAB.
Que bacana, 16 horas na OAB, um tema muito relevante e importante para a gente debater. Muito importante, muito importante. Elcio Ribeiro.
Cíntia Rocha é jurista, enfim, estudiosa de direito.
É, bacana, bacana. Elcio Ribeiro, é sempre muito importante ter você aqui com a gente também no Jornal da Manhã. Um grande abraço.
Abraço forte.